Boa tarde a todos os bandeirantenses. Cumprimentando aqui também a Cristiane, está conosco agora, vai ser apresentada aí como secretária da Saúde, e também o Wanderson, né, que estava como secretário de Saúde e assume a pasta da Secretaria do Planejamento do município, Oswaldo.
E, de repente, só para a gente antes de entrar, ontem, entrega, foi uma viatura que veio para o Bandeirantes ontem?
Duas, Oswaldo. Duas. São duas viaturas da Polícia Civil. O ano passado, o Dr. Michel falou conosco, nós fizemos um ofício para o Governo do Estado, solicitando as viaturas. Esperávamos que viesse também uma viatura descaracterizada, né? Até o momento ainda não foi disponibilizada. Mas são duas viaturas e também ontem chegou a Bobcat, mini carregadeira, né?
Bobcat, né?
É um recurso do deputado Romanelli, né?
Acho que ele vem dia 15 entregar, né?
Vem dia 15.
Dia 15. Segundo a programação aqui, está dia 15 aqui, que ele vai estar aqui, né? 2 horas da tarde.
Correto.
Bom, prefeito, agora, então, apresentando aí a nova secretária, que já tem um conhecimento ali dentro da área, né? Mesmo porque já passou por ali e tem um amplo conhecimento, né?
A Cristiane é uma pessoa qualificada, né? Tem a formação, já tem também a experiência, Oswaldo. E a área da saúde, aliás, todas as áreas do município, nós estávamos em reunião agora há pouco, Cristiane, com o CISPAR sobre o SAAI, né, o serviço de água e esgoto do município, falando também de resíduos sólidos. Então todos os municípios hoje são desafiados. Primeiro porque muitas vezes o governo estadual, o governo federal, eles repassam responsabilidades para os municípios e os municípios têm que se ajustar dentro do seu orçamento, né, e se adequar para fazer os atendimentos. E a Cristiane, pela experiência que teve, já fez um bom serviço e esteve recentemente conosco, auxiliando na equipe do Wanderson, né, como diretora, né? Então ela tem condições, tem qualificação, né, e vai receber também todo o apoio da nossa equipe, do prefeito, do vice-prefeito, também dos outros secretários, para dar segmento aí o trabalho que o Wanderson vinha fazendo na saúde.
Bom, e Cristiane, de volta aí, né, para falar com a gente, e a expectativa é grande, né, para o trabalho a ser desenvolvido, né, mesmo porque já tem uma experiência daquilo que se pode, o que se não pode, até onde vai, até onde não vai, né? Boa tarde.
Sim, boa tarde Oswaldo, boa tarde a toda a população, né, ouvintes da Cabiúna, ao prefeito aqui presente, ao secretário, ex-secretário de saúde, hoje secretário de planejamento Wanderson. E estou retornando aqui junto à administração, muito feliz e agradecida pela lembrança do meu nome, pela confiança no meu trabalho. Para me apresentar um pouco, eu sou enfermeira de formação. Já atuei em outro município como secretária de saúde, já atuei coordenando unidades de saúde da família, já estive junto na prefeitura, na secretaria de saúde, duas vezes como diretora, como o Jael falou, uma vez como secretária, e agora, assim, bem feliz com o convite, bem empenhada, né, do compromisso que para ser desenvolvido aí. Estava falando com o Wanderson e parabenizando ele há pouco pelo excelente trabalho, da forma como eu estou, né, assumindo ali a Secretaria de Saúde. Primeiro que toda a equipe, muito bem integrada, todos falando a mesma língua, todos trabalhando pela população. Tiveram muitas conquistas ali feitas pelo Wanderson. Todas, como eu disse, pensando no bem-estar da população. Evitar deslocamento o máximo possível, então o Wanderson trouxe profissionais para estar, né, atuando aqui junto com a população, o atendimento, a qualidade do atendimento, as mudanças, a demanda, tudo isso, eu senti assim, uma melhora grande. E como o Jaelson falou, né, quando ele me chamou, o que ele espera, preza muito é isso, né, a qualidade da escuta, de estar próximo, né, de acolher o paciente, para buscar o máximo que a gente pode as respostas para cada caso individualizado. Então, com essa proposta, já somando que o Wanderson já conquistou ali a proposta do prefeito, eu resolvi assumir, né, aceitar, pela equipe lá também, que é uma equipe muito comprometida e muito empenhada, todos dispostos a ajudar, todos pensando na qualidade de vida de cada pessoa que está, cada paciente que está passando por ali.
Em 2020, no auge da Covid, no mês de março, quando tivemos o boom da Covid, você assumia naquela época. Qual é a diferença de hoje pegar assim? Mais tranquilo ou não? É pior?
Não, com certeza é mais tranquilo, porque naquele período, né, você acompanhou de perto, nós estivemos muitas vezes aqui presente, né, pedindo à população, implorando aí pela ajuda, por, né, aderir o que se tinha, né, descobrindo junto, a gente não tinha conhecimento, né, do que era novo, nós precisamos restringir muitos serviços, ampliar em outras situações, então nós fomos conquistando, a população colaborando, e hoje nós estamos em outro momento, né? É um momento de busca ativa, porque, quer ou não, ficamos aí com essa sequela, né, do Covid. Né? Então, nós precisamos melhorar na busca ativa dos casos, aquele que não procura serviço através do agente comunitário de saúde, das equipes de saúde. Então, isso o Wanderson vem trabalhando muito com as equipes nessa busca. Então, o meu papel é mais agora a gente tentar na promoção dessas famílias, promoção de saúde.
É porque assumiu em 27 de fevereiro, né? No último dia de fevereiro, praticamente no último dia de fevereiro de 2020, está ali 15 dias, estourou a Covid.
Aí... Surpresa, se eu soubesse antes de estourar, né? Pegado,
mas assim mesmo, né?
Mas aí, vencemos.
São os percalços assim da vida, né? Não tem jeito, né? Mas a experiência já conta para agora também, né?
Com certeza, mas não queremos estar pronto para outra, não, né? Que fique ali no passado.
Bom, e o Wanderson agora parte para o planejamento, onde, né, tem um trabalho ao longo dos anos também muito grande, né, Wanderson? Ali já é, vamos dizer, já é sua praia também, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, prefeito Jaelson, Cristiane, Paulinho. Todos estão aí sintonizados na Cabiúna. É, a gente procura sempre ter, assim, metas, né? E eu acho que toda a vida aí dedicada aí à melhoria ao empreendedorismo cívico, vamos dizer assim, né? De servir sempre ao município. Eu acho que é importante isso. E a gente vai se moldando aí. E nesse caso aí, quando o prefeito Jaelson, a gente sentado esses dias aí conversando, expondo algumas situações aí, a gente tem um planejamento com a visão dele, no sentido de que são etapas que a gente vai vencendo. Fizemos um trabalho na saúde de acordo com aquilo que ele tinha nos passado quando assumimos, né? Principalmente na questão da humanização, né? De estarmos mais próximos da população, isso, e de trazer mais conforto para o cidadão, né, que precisa disso. Então, eu acho que esse papel aí a gente está cumprindo, e a Cristiane dispensa qualquer fala dela, né, porque só o trabalho dela por si só, já desde quando eu assumi a secretaria, ela tinha me entregou o bastão ali e tinha tudo organizado, a questão, principalmente naquele período do Covid ali, foi muito bom assumir o que tinha sido feito de qualidade. E a gente agora, nesse desafio aí que o prefeito fez, a gente vai estar aí junto com ele, traçando algumas metas aí, porque as pessoas, Oswaldo, elas têm sempre a tendência de estar sempre criticando, né? E a crítica, ela sempre pende para o lado onde a maioria critica. Ou seja, ela não tem a visão de construção, ela tem sempre a visão de deixar você assim meio que inerte com a crítica. E eu não vejo por esse lado, eu vejo o seguinte, que quando se critica é porque a gente tem possibilidade de corrigir os erros. Então, eu vejo dessa forma, a gente não tem erros, a gente tem ajustes a serem feitos. E a gente tem tempo para isso, sabe? O prefeito pegou situações aqui que as pessoas às vezes não se dão conta. Pagamentos aí que foram feitos, assumidos de gestões anteriores, passam de alguns milhões de reais, né? E isso demanda uma programação. Isso aconteceu na nossa gestão, certo, atual. E agora a gente vai estar partindo, então, buscando aí, dentro daquilo que ele nos solicitou, num trabalho aí de desenvolvimento aí, a questão das casas populares, a questão do próprio parque, a gente fala parque industrial, mas a gente tem uma conotação assim de algo grandioso, não precisa ser dessa forma. A gente tem que resolver aquilo que está dentro do nosso quintal. E a gente tem que pensar na cidade como uma cidade futura, que está aí recebendo agora um investimento aí, como é a questão do resort, como outras, a questão do turismo. A gente tem que nos preparar para isso. Projeto de sinalização, que a gente tem um programa aí com o Detran de 400 mil reais para fazer esse programa, certo? E outros tantos que o prefeito tem a desenvolver aí, certo? Então eu acredito que nos próximos dias aí e nos próximos meses a gente vai estar dando start. Um exemplo disso é a UBS lá do Julieta Lordani, que deve de iniciar agora em julho a construção. Um dinheiro que está aí desde 2015. Nós estamos em 2023, 8 anos para sair do papel aquilo ali, vai sair agora. Então, é isso que eu falo. E a gente tem que dar agilidade nisso. Essa empresa vai começar, vai. Vocês têm que fazer esse projeto quanto? Ó, vocês têm que entregar em 8 meses, em 10 meses. Esse é o papel. Isso que a gente vai fazer.
Tá, mano, você já foi, começou com o planejamento em 2013,
quando a gente criou a Secretaria do Planejamento com o prefeito Celso.
Secretariado. Então, de repente, a experiência tem, né, prefeito? Já. Não dá para dizer que não tem experiência.
Já tem experiência.
E principalmente na elaboração do PPA.
Eu creio que ele vai poder aprimorar essa experiência, sim, sabe, Oswaldo? Até por conta de que a gente vê assim a necessidade, o planejamento. Não é simplesmente enviar LDO, LOA e PPA para a Câmara, certo? Ele é a base das outras secretarias. Então, a Cristiane tem recursos lá que o Wanderson, no planejamento, deve contribuir para que ela consiga colocar em execução esses recursos. Então, nós abrimos as portas aí, recebemos recursos de todos os lados, né, deputados, senadores, emendas e convênios, e o Wanderson, ele vai ter esse papel. Ele tem que estar constantemente em Brasília, constantemente em Curitiba, fazendo com que os convênios aconteçam, com que os recursos sejam investidos. Porque não adianta abrir as portas para vir recursos e depois não conseguir executá-los, tá? Então, o papel do Wanderson é importantíssimo nesse sentido, tá? De dar suporte às outras secretarias para que os recursos sejam aplicados.
É que, como dizia, os deputados ficaram doutos para jogar as creches. Nossa, que tipo de deputado que... Oh, vamos dar uma creche para o prefeito. Dar a creche é fácil. O duro é manter ela.
Depois manter ela em funcionamento.
E, Oswaldo, vamos falar, você falou de creche, a gente tem exemplos aqui na nossa região, tem municípios aí que receberam creche de recursos, demoraram 10 anos e tem município que ainda não terminou hoje a construção. Para você ver como é importante
não
esse trabalho.
Também, os caras não querem terminar, não.
Exatamente.
Não querem, porque depois, para colocar em funcionamento, é difícil.
Você vai ter que juntar ali mais 40, 50 pessoas, e é 40, 50 a mais que vai entrar.
Isso, é todo um planejamento, porque você vai ter aumento de servidores, você vai ter uma despesa maior, você vai ter... Então, tudo isso a gente precisa de estar organizando para que depois, amanhã, não falte dinheiro num outro setor do município.
É, porque o trabalho da secretária é elaborar o que ela precisa. O que eu preciso, né, secretária? Eu preciso disso, disso, disso. E mandar planejamento, né?
Sim, e fazer chegar à execução, né, acontecer. Então, é muito importante. E o Wanderson já colocou eu assumindo lá, né, no lugar dele, muito à disposição ali na secretaria para que a gente trabalhe muito junto, para que as coisas cheguem a acontecer mesmo.
O que é que você pretende de mudança assim de imediato ali?
Então, eu tenho bastante propostas também. Primeiro, dar continuidade no serviço que o Wanderson. Nós temos alcances que já foram feitos, outros que ele já encaminhou, que a médio prazo estão para acontecer. Então, está encaminhando essas mudanças que vão ter tudo em prol, em benefício da população e principalmente na atenção básica. Então, meu trabalho vai ser voltado muito para a atenção básica, respeitando os princípios do SUS, que é qualidade de vida da população. Então, o compromisso do município é na atenção básica. Nós temos a situação, o Wanderson já tem passado aqui, né, para a população, já tem conhecimento, as situações de o que está emperrando, né, que são aquelas sequelas ainda da Covid. São as cirurgias de alta complexidade, que é competência do Estado. A gente está, o Wanderson tem algumas propostas para essas cirurgias de alta complexidade, mas enquanto isso nós estamos lá trabalhando na atenção básica. E queria colocar assim, que eu gosto muito de receber, ouvir, né, do paciente, se tiver alguma situação que está emperrando, que não está chegando, tanto eu quanto a equipe toda lá, chega até a Secretaria de Saúde, conversa, senta, nós vamos juntos buscar saídas, buscar soluções para esses problemas.
E mesmo porque, eu, se não me engano, o governo também vai fazer um trabalho em cima de tentar minimizar a situação de cirurgias aí que estão paradas ao longo do tempo, né? Uma matéria hoje, até na manchete a gente falava aqui, porque a situação hoje no país, nós estamos aí com várias pessoas aí na espera de cirurgias eletivas, e só de eletivas, você imagina aquelas mais necessitadas.
São sequelas ainda da Covid, Oswaldo, que a Cristiane acabou de citar, né? Naquele período era quase que impraticável uma cirurgia, né? Por conta da possibilidade de contágio, né? Então, represou e acabou formando aí um passivo, aí uma lista de espera por cirurgias muito elevada, né, Cristiane? Agora é um trabalho de retomada, né? O próprio Estado está vindo nesse sentido. A Cristiane, juntamente com o Wanderson, vão conseguir fazer essa identificação, né? Quais são as áreas mais, por exemplo, ortopedia, alguma coisa nesse sentido também, da área de ginecologia, né, algumas cirurgias que são necessárias aí, cardíacas e outras, né, e assim, dentro da programação do Estado, se não me engano, o Wanderson, Opera Paraná, um dos programas que o governo tinha, né?
Isso.
Inclusive, aí a Cristiane vai poder tomar pé, né, a partir daí, e isso. A gente ir em busca disso, né, Cris?
Isso, eu estou no meu segundo dia aqui assumindo a secretaria e o volume é grande de situações, por mais que eu já tenha passado por ali e consigo me identificar com um pouco mais de facilidade as situações, o volume é grande, né? O giro é muito rápido, né? Na saúde, na assistência. Nós estamos com um quadro muito bom de médicos nas unidades, então isso demandou também um aumento na demanda de exames, né? Praticamente dobrou a quantidade de consulta. Então, dobra também a quantidade de exame, tudo isso. Mas tudo isso está sendo injetado recurso do município, né? Recurso próprio para equilibrar essa fila. Isso tem acontecido, né, Wanderson? Pelo isso que eu percebi.
E essas situações que a gente vê, por exemplo, alguns casos, que é o caso que nenhum, eu estava dando uma passada por aqui, de reumatologia, que fazia em Cornélia e agora só faz em Londrina. Como é que faz, né, que a pessoa fazia aqui? Mas não tem o que fazer, né?
Não depende de
depende
nós.
Do município ou não?
Não, porque é aquela questão, isso é uma especialidade. Nós ainda avançamos, comparado com alguns outros municípios, que nós temos, né, Cristiane, especialidades que nós conseguimos ter no município e trouxemos algumas a mais aqui agora, e isso é responsabilidade do Estado. A reumatologia, os consórcios, eles existem para isso, para auxiliar os municípios naquilo que o Estado é ausente. A gente tem os vazios assistenciais que o Estado tem, e a reumatologia é uma delas. O reumatologista que atendia em Cornélia não atende mais. Só tem um outro agora pelo consórcio em Londrina. Então, eu não tenho alternativa de mandar para Cornélia. É só em Londrina. Não é que a gente não quer e a gente mudou pelo bel prazer. É porque realmente a necessidade nos faz dessa forma.
E os municípios pequenos estão sofrendo com isso, né? Com a falta de especialidades, né?
Algumas vezes, Oswaldo, os municípios contribuem com o próprio consórcio, né, Cris, que é o SISNOP, né, ali em Cornélio, tem a base ali em Cornélio. O SISNOP, Vai poder contar agora com o hospital regional, não é, Wanderson, que deve ser inaugurado em breve. Está na fase de regulação. Quem é que vai tocar o hospital? Tá? Vai ser contratado provavelmente uma empresa, um grupo que já toca hospitais, certo? Eles estão em fase ainda de ajuste disso aí. Depois vem o centro de especialidades da Sisnop. Tá? Vai ser construído ali também, junto com o hospital, paralelo ali, fica do ladinho do hospital regional. Eles conseguiram um terreno onde vai vir o AMI, é isso? Centro de especialidades, correto? E às vezes o município consegue contribuir com o Sisnop. No caso, recentemente o Wanderson conseguiu neuropediatria para que fosse atendido pelo Sisnop, tá? Conseguiu ajudar o consórcio a obter esse atendimento. Mas nem sempre é uma equação correta, né, o Cris? Os municípios também têm dificuldade, né, com esses profissionais, né, especialistas, o Oswaldo.
Não, e hoje, Cris, você, naquela época você pegou a situação do surto da Covid e agora está pegando da dengue. Da dengue e dessa gripe que está...
Eu também.
Nós estamos saindo dela aí, já faz 3 semanas que não derruba a gente. Mesmo porque aí fica ali o pronto-socorro cheio, aquela coisa toda, e sempre recai sobre a saúde. Como é que faz?
Então, hoje todas as unidades estão capacitadas, né, para atender dengue, inclusive está sendo feito já medicação intravenosa dentro das unidades de saúde. Tudo o Wanderson pensou e planejou para auxiliar esse desafogar ali o pronto-socorro. A dengue é a situação, todo ano a gente tem, né? Bandeirantes é uma cidade endêmica, né, para dengue, então é o cuidado que a gente tem. Nós estamos num período de seca, então vai dar uma chuva, a gente sabe que vai aumentar o índice. Então, toda a população já sabe, já conhece o cuidado para a gente tentar controlar o vetor, que é o Aedes. E a saúde, nós estamos aí, né, juntos, fazendo campanha. Nós temos o controle de endemias que visita as casas, que está alertando a população, mas todo mundo tem que vestir um pouco essa responsabilidade, porque relatos assim, de pacientes e dos próprios funcionários ali da saúde, pessoas estão tendo quadros muito mais agressivos, né? Vamos dizer assim, se falando de plaquetas, né? Plaquetas sanguíneas, uma queda muito, muito rápida. Sim. Das plaquetas, então necessitando de um cuidado maior, de uma hidratação endovenosa. Então já estamos nessa mudança, né, do quadro sintomático. E a pessoa, o paciente sofre muito mais, então vamos tentar evitar. Não dá para o município se comprometer só com o trabalho da saúde e dos agentes de endemias erradicar o mosquito. Ele está aqui, está em todo lugar, não vai embora, mas o controle a gente pode, depende de cada um mesmo.
E a gente pega também a situação da gripe também, que essa parece que não é nem gripe, né? O nariz não tranca, mas a garganta some, a voz some, o corpo fica horrível. Você tosse para o contrário. E aí, de repente, você não sabe nem o que é. Está uma situação meio esquisita essa gripe de agora aí.
Essa gripe. Aí acaba lembrando lá do Covid, sim, né? A gente ficou com essa memória desses sintomas aí. Nós não estamos com casos circulando de Covid, mas o cuidado, a proteção respiratória, uma vez estando resfriado, é importante. O cuidado dentro da residência, todo aquele cuidado da transmissão. E lembrando da situação da vacina, nós temos disponível, nós temos bastante, um saldo grande de vacina a ser utilizada no município ainda para gripe, tanto para Covid, para a população. Tivemos ação, né, Wanderson? O Wanderson estava ali na secretaria na semana passada, um trabalho estendido de algumas unidades. Essa ação vai acontecer na próxima semana também.
Novamente.
Então não dá mais, não tem desculpa para que não ir. E depois está com a gripe, aí é mais difícil mesmo.
Porque olha, a tal dessa gripe de agora não está uma coisa. Porque não dá resfriado, você não fica, mas você espirra, mas não sai nada. Dizendo, tosse, também não sai nada. É
uma gripe seca.
E ela vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Ela ocasiona um mal-estar, né, no corpo, e a gente fica assim...
A cabeça fica meio estranha, né?
Fica pesada. Mas que é
da Covid ainda, viu?
A gente tem algumas sequelas aí que se precisa de se analisar. Oswaldo, eu só quero dizer assim, a Cristiane tocou num ponto aí que agora ela vai, com certeza, tá desenvolvendo um trabalho aí, que é a questão da promoção na prevenção em saúde. E a gente vai ter novidades boas aí em alguns projetos que ela tem também aí para ser colocado. Eu acho que vem de encontro com aquilo que a gente precisa, o envolvimento de outros setores organizados da comunidade. A gente não vai ficar restrito só na saúde. A gente vai envolver aí a sociedade civil como um todo aí para estar trabalhando junto com a gente na saúde.
A descentralização de alguns... Se eu fazer um tipo de uma UPA nas outras regiões, como é o caso lá da Bela Vista, hoje nós não temos mais atendimento pediátrico lá, né? E mais alguns outros médicos tem ou não? Não, né?
Não, porque o atendimento pediátrico que existia das unidades era uma disponibilidade da profissional e ela não quer mais fazer esse trabalho, certo? Ela é credenciada, então, e a gente não tem profissional que queira fazer esse trabalho. Então a gente centralizou a pediatria num único lugar, mas lá na Bela Vista, o prefeito já autorizou, a gente vai estar fazendo agora lá uma obra emergencial lá naquele imóvel, que é ali do antigo SESI. Nós vamos estar trocando o piso e a gente vai ter ali consultórios, né, Cristiane? Pelo menos dois consultórios, uma farmácia funcionando ali, certo? E com horário estendido, possivelmente até as 19 ou 20 horas. Além do posto do Bela Vista, que ainda permanece no mesmo local, com dentista, com preventivos e tudo mais. Então, por quê? Porque hoje ali a gente tem ali um universo ali de quase 7 mil pessoas. E o prefeito também, junto com a Cristiane aí, já tiveram conversando. A gente vai estar fazendo uma redistribuição de algumas unidades. Nós estamos alugando um imóvel ali próximo, na saída para Iara ali. Nós vamos estar redistribuindo a população ali, principalmente da área central, para uma nova unidade naquela região ali de saúde, para melhoria e desafogar um pouco o fluxo de pessoas aqui no centro e também a comunidade da Vila Pompeia, que obrigatoriamente hoje ainda é vinculada lá no Bela Vista. Então não faz sentido, né? O pessoal que mora na Pompeia está no Bela Vista. Então, dentro de alguns dias, a Cristiane vai estar trazendo essa novidade aí.
É porque o problema maior da pediatria é a criança, né? De madrugada, vir aqui para o centro da cidade. Agora, falando, tocou nesse assunto. E as outras unidades básicas que estavam para sair, prefeito? Sai do papel? Como é que está já?
Sim, como o Wanderson já anunciou, começa agora em julho a construção da Julieta Lordani. E do São Domingos já está sendo finalizado o replanilhamento, para que ele vá também para a licitação nos próximos dias. Creio que até setembro deve sair a licitação do São Domingos.
Esse São Domingos seria no...
Não, na verdade é o Domingos Zambon.
Domingos Zambon. Agora, esse trabalho de um tipo de uma UPA assim descentralizada ajudaria bem, né, na cidade, né?
Isso, então, iniciando aí com, como o Wanderson falou, né, com os olhos voltados para o Bela Vista, onde existe o posto lá, a estrutura física não comporta uma ampliação, né? E para ser mais rápido o prazo, a curto prazo aí, foi essa proposta, né, do prefeito junto com o Wanderson, de estar fazendo a reforma desse espaço que foi cedido e acomodar o atendimento médico junto com o atendimento farmacêutico, que já auxilia em grande parte, né, o deslocamento da população para o centro. De momento, seria essas propostas. E, como eu falei, estou assumindo hoje, né, ontem, assumi ontem, vamos juntos aí, estamos identificando, né, as situações, mas, assim, de UPA para instalação de imediato, nós não temos, né, Wanderson?
Não tem a proposta. Mesmo a UPA é assim, é uma expressão,
o tipo,
né?
De uma UPA, né, vamos
dizer porque assim, né? Porque o município de Bandeirantes, a gente não pode pensar em UPA, porque esse programa do governo federal não contempla o nosso município. E a gente pode pensar num possível aí, num futuro aí a médio prazo, de um atendimento emergencial lá para cima e tudo mais, né? Mas o que a gente tem de imediato agora é essa extensão desse atendimento, porque você pega mesmo a cidade de Santo Antônio da Platina, com 48 mil habitantes, eles têm um pronto-socorro e tem uma unidade que funciona até as 20 horas. Só isso, mais nada. Então, a gente precisa de ter outros olhos voltados para o planejamento da saúde. É isso que a gente vai estar fazendo junto com a Cristiane.
Falar em planejamento da saúde, Pedro, como é que vai dar um jeito naquele posto de saúde central ali?
Isso.
Olha, nós, aquele prédio, vou te contar uma coisa.
Nós temos um problema ali, não sei se você tem ciência da documentação, né? A documentação não está regularizada. Existe, se não me engano, o termo de doação, mas não foi transferido para o nome do município ainda, né? Nós já estamos trabalhando essa questão. O Humberto já está com a documentação trabalhando para ver se consegue fazer a transferência, a fim de que a gente possa fazer sim uma. O único que estaria é o prédio central. Onde existe a vacina não tem a documentação, a matrícula ainda não está no nome do município. E onde existe o atendimento odontológico também não é ainda registrado em nome do município, né? Aí, o Oswaldo, para que se faça um planejamento de reforma, ampliação, adequação, nós precisávamos que todos os prédios estivessem. Aí você vai fazer um projeto ideal, né? E às vezes faz contemplando só o prédio central, os outros dois vão ficar ainda sem adequação.
E o patinho feio fica sempre de lado ali, sempre que é o da vacinação.
É o da vacinação.
Ali é o patinho feio.
Mas, Oswaldo, ele está até assim, a gente hoje tem ali, a gente fez algumas melhores, a gente fez a melhoria na pintura, tem a televisão lá com desenho para as crianças esperarem, tem novas cadeiras, então, é assim, amenizando um pouco de um problema que existe crônico há muito tempo, né?
É, não, que ali pode pintar, pode fazer, pode pisar, mas ele continua, você passa. Infelizmente, ali vai ter que fazer um trabalho muito de...
Vai, primeiro, documental, né? Para que juridicamente qualquer obra que seja feita ali seja legal, né? Então, nós estamos correndo atrás disso aí para resolver essa questão documental. E na sequência, vamos atrás de recursos para poder fazer essa reforma e adequação ali.
É, mas enquanto isso não acontece também, só adiantando que o Wanderson, junto com a equipe, né, os diretores lá, pensando nesse fluxo, tá, os munícipes devem ter observado, está sendo feita alguma mudança para facilitar o fluxo do paciente dentro das unidades ali. Então, nós estamos com uma obra pequena, né, interna, com recurso próprio, já pensando na melhoria da assistência, agilizar, né, ter um espaço maior para guardar. Então, isso já vai, eu acredito, talvez,
melhor ali dentro, né?
Ali, né, acredito que já no começo da semana a população vai se deparar já com esse agendamento mais rápido ali.
Depois do feriado, com certeza.
Falar em feriado, que sexta...
Correto, quinta-feira feriado, sexta-feira recesso, né? E aí só ficam mesmo os atendimentos de emergência.
Concurso público, definiu já a data?
Não, a data não, mas já lançamos a documentação, a lei já está autorizativa, agora o próximo passo é o termo de referência para poder fazer o edital e, em sequência, contratação da empresa, universidade, que assim seja, que venha a aplicar o concurso. A previsão, Oswaldo, outubro ou novembro, sai o concurso público.
Licitação do posto artesiano, dia 17 do mês que vem?
Isso, julho.
Julho,
isso,
né?
Estamos aí na ansiedade, aí aguardando, né, a concretização desse tão esperado posto artesiano da Zona Sul.
Mais alguma coisa, Wanderson?
Oswaldo, só agradecer aí, dizer que a gente vai estar correndo atrás de algumas novidades aí, e assim que a gente tiver aí, o prefeito vai estar vindo divulgar aí, e mais uma vez, obrigado, né, a cada um aí que confia no trabalho da gente, e vocês que têm sempre a disponibilidade de estar nos escutando.
Ô, Cristiano, boa sorte mais uma vez, te volta aí, e na saúde precisa. Né?
Isso, e eu me coloco à disposição da população também, para ouvir, para... olhar cada caso, então me encontro sempre ali na Secretaria de Saúde Agradeço aí o prefeito Wanderson pelo apoio de sempre também, prefeito pela confiança em meu trabalho, o empenho ele vai ter em tentar dar respostas aí.
Mais alguma coisa, prefeito?
Agradecimento, né? Agradecer ao Wanderson aí toda a dedicação com a saúde, pegou também, como a Cris pegou o primeiro ano da Covid, o Wanderson pegou o segundo, né? Que foi 2021. Muito obrigado, Wanderson, pelo trabalho realizado, pela dedicação. O Wanderson é uma pessoa muito humana, estive com ele diversas vezes na Santa Casa, meia-noite, 1h da manhã, tentando resolver, solucionar casos aí, né? E agradecer também a Cristiane, né, confiando no trabalho que nós estamos fazendo, vem e se disponibiliza a assumir a Secretaria de Saúde, conte conosco, né? E agradecer a todos os secretários que têm se empenhado para que o município possa receber um serviço de qualidade, possa receber a atenção necessária. E os servidores públicos como um todo, né? Eu cheguei na prefeitura em 2021, Oswaldo, e posso dizer, há muitos profissionais qualificados e comprometidos com o serviço público do município. Então é um agradecimento assim, geral, né? Pela dedicação de cada servidor.